vá divergir. Talvez o ministro Dias Toffoli, porque ele, às vezes, ele diverge bastante, assim, e não se importa tanto com essa questão da credibilidade da imagem pública. E não há pouco que ele, questão ali do magistrado e das empresas, precisar completar a renda. Então, vamos ver como que vai ser por parte do ministro Dias Toffoli.
Ô, Henrique, demais, não. Você está gostando de ver a Jess falar bem do ministro Dino?
Sim, eu acho que é um reconhecimento muito importante de um ministro que vem fazendo um papel dentro do STF, assim, maravilhoso, né? Ele entrou no STF realmente para somar. E nesse pouco tempo de Supremo, ele está tendo uma coragem gigante, está indo para cima de privilégios, está indo para cima dessa questão das emendas, que é algo que até então ninguém havia feito nada, né? E o Dino está tomando essas medidas. Então é um ministro de destaque e é bom a gente ver a Jess reconhecendo esse brilho do ministro Flávio Dino.
Mas essa é a nossa diferença, Henrique. Não é porque ele foi indicado pelo presidente Lula ou porque ele foi um político à esquerda que eu vou pegar a decisão dele super acertada sobre as emendas e falar assim, nossa, ruim. Não, foi uma ótima decisão e tem coragem para fazer. E até mais uma questão. Ele iniciou esta batalha contra os penduricalhos antes de ter uma crise séria de imagem, que agora alguns vão embarcar. Então, já é uma batalha dele antes. E quando ele o fez, ele até irritou alguns desembargadores bem próximos a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Principalmente, nós vimos isso aqui em São Paulo. Então, assim, a lógica do Flávio Dino, e eu tenho críticas para ele, não só elogios, mas nessas medidas, ele está acertado, sim. E não acho que é discutível isso até.
Eu não diria que isso é nossa diferença, não. Eu também, caso acontecesse algo positivo feito pela direita, eu teria toda a tranquilidade em elogiar. O problema é que isso é muito complexo e nunca acontece. Então é um pouco difícil de eu elogiar alguma coisa que não existe. Mas caso aconteça, claramente eu vou reconhecer
isso. Então reconhece aí já o André Mendonça. Ministro André Mendonça revoltou.
Ministro André Mendonça fez um bom trabalho, inclusive está fazendo um trabalho melhor. Realmente evangélico.
Ô Fernando, e é importante você trazer essa informação sobre o tamanho da desigualdade, da disparidade no nosso país, porque a gente vê de um lado, a gente aqui comentando uma juíza que tem a cara de pau, né? Ela que me dê licença de falar que mal tem dinheiro para pagar o lanche.
E ela não tem dinheiro também para pagar um media training, porque se tivesse até um estagiário de media training, daria uma recomendação.
Não fala,
juíza, não força a barra. Me ajuda a te ajudar,
não,
doutora.
Não precisa nem esforçar muito para saber que ela errou a mão de falar uma bobagem dessa, né?
Posso ser sincera? Eu acho que ela talvez tenha acertado para quem ela está falando. Ela ficou com uma imagem claramente um tanto quanto... É estranho, ó. Eu acho que a citação que mais pegou é o mal temos lanche, temos que pagar nosso próprio café. Isso me pegou de um tanto.
Comparado ao outro juiz que ganhou 300 e poucos mil, ela falou que é só 113. Talvez nesse comparativo ele esteja
triste. Para entender a frustração, né?
Só 30% do outro cargo.
A realidade é que essa doutora, ela não quer convencer o país. Ela quer convencer 10 pessoas. Essas 10 pessoas se solidarizando, pensando, nossa, já imaginou se eu tivesse que pagar meu café, meu carro? Nossa,
imagina
meu
se lanche. Eu tivesse que viver só com 113
mas é o
mil
seguinte,
por mês.
Também, o Dino deve ouvir isso e deve arrepiar por dentro, porque ele é um juiz de carreira, ele é esse juiz de chão de fábrica, que começa ali no Maranhão, nas primeiras entrâncias, enfim. Ele sabe o que é o judiciário.
Que vem de uma realidade muito pobre.
E nem todos os ministros do STF vêm dessa estrutura, desse caminho.
Perfeita essa fala, sabe por quê? Na maioria dos grupos aí... É que dos juízes, uma crítica que eles estão fazendo a essa visão é que a maioria dos juízes não vivenciou a magistratura. E aí eles colocam, olha que injusto, nós temos alguém que nem passou para ser juiz nas palavras destes grupos, né? E aí eles se referem ao ministro Dias Toffoli que chegou a ser juiz.
Duas vezes ele foi reprovado
para ser juiz, depois foi advogado e foi indicado ainda assim. Eles falam, ele não tem a vivência que nós temos, a nossa classe ali, aquela realidade. Então, eles colocam isso como um ponto de sensibilidade. Só que esse ponto de sensibilidade talvez vá mexer com... O ministro Alexandre de Moraes foi do Ministério Público. Talvez vá mexer com o ministro Flávio Dino, que foi juiz federal. Ministro Fux também foi juiz. Mas... O Zanin não vai ter, o ministro Zanin não teve essa realidade, não vai ter essa visão toda do que é ser o juiz. Então, eu acho que a solidariedade não vai vir fácil.
Muito bem, o que eu estava dizendo antes, né, com relação à realidade brasileira, juros elevados que esmagam o orçamento do brasileiro de uma forma geral, inadimplência atingindo patamares que são os maiores desde 2017. É sobre isso que a gente está falando, esse é o Brasil real, né? Não é dos penduricalhos, que são a minoria dos servidores públicos. O David Diogo tem todos os detalhes, ele está a postos pela cidade de São Paulo e participa conosco. Bem-vindo, David Diogo, conta tudo pra gente.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia para você, aos convidados e a todos que nos acompanham. Inclusive, quero falar para quem nos acompanha nesse momento, porque muita gente se enquadra aí nesse grupo de inadimplentes no nosso país, infelizmente. A inadimplência no Brasil atingiu 5,5% em janeiro, o maior aí da série histórica desde 2017. Vamos lembrar aqui, com juros altos e, ao mesmo tempo, com as concessões de crédito recuando. Em dezembro, o índice de inadimplência estava em 5,4%. Na comparação, em 12 meses, a data, no caso, a alta, foi de 1,1 ponto percentual em um contexto de juros ainda elevados, que a gente lembra aqui que a taxa básica, a Selic, está em 15%. Iniciou aí, né, não tendo nenhuma alteração. Juros bastante altos, 15% anual. Os dados mostram também que a concessão de empréstimos caiu quase 19% em janeiro na comparação com dezembro. Com isso, o estoque total de crédito do sistema financeiro recuou 0,2%, o equivalente a 7 trilhões de reais. Os juros cobrados aí pelos bancos do crédito livre subiram para 47,8%, muito alto. Isso influencia muito no orçamento da família brasileira. Esse percentual é ao ano, alta de 1,2 ponto percentual em relação de dezembro, né, ao mês de janeiro. Vamos lembrar aqui que o Banco Central sinalizou que a próxima reunião do Copom pode haver aí alteração, né, mudança na taxa Selic, seja para menos. Que caia esses juros, porque a família brasileira está se endividando cada vez mais. Não é isso, Fernando? Volto com você.
Valeu, David e Diogo. Eu vi uma nota de 200 ali. Eu falei, ué, que papel é esse aí? Tanto tempo que eu não vi uma notinha de 200. David, bom trabalho para você aí. Muito obrigado pelas informações. Sobre essa questão, né, o endividamento da população, isso leva a pensar também sobre problemas do Brasil, né? Problemas da família brasileira são problemas do país de uma forma geral. Para você, qual é o grande problema que a gente vive no país hoje? É a corrupção? É a criminalidade? É a economia? É a inflação ou educação? Em casa, no carro, no trabalho, onde você estiver, participe com a gente. Olha, é muito importante saber a sua opinião. Nosso WhatsApp está te esperando, 1191-3258-055. Meus amigos, dinheiro está caro, dinheiro está difícil, o crédito está complicado. A gente mostrou aqui nessa semana, Morning Show, uma grande feira do Serasa, até por WhatsApp, para negociar as dívidas, descontos de 99%. Ou seja, é uma busca para ter de novo esse consumidor que acaba escapulindo por causa das dívidas que ele faz e não consegue honrar.
A gente tem trazido, acho que até muita informação bem relevante nesse sentido, Fernando. Semana passada nós falamos sobre o custo médio nas capitais, falamos também da perda de poder de compra do brasileiro e agora vem a divulgação desse dado, né, de praticamente um recorde aí nos últimos quase 10 anos de inadimplência e as contas básicas realmente são as mais, né, afetadas, a água, luz. Então, comunicação, enquanto fala comunicação, está falando muito, hoje já abrange, por exemplo, telefone celular que a pessoa deixa de pagar, aquela conta básica. Então, o que a gente vê é a pessoa cada vez tendo menos dinheiro na mão, com mais dificuldade, porque os produtos, de fato, subiram de preço. Porque a gente fez um parênteses aqui uns dias sobre a inflação do IPCA, que é um índice que tem 400 itens, e a inflação real da mesa do brasileiro. A inflação real é a que pega o alimento do supermercado, o combustível, o telefone. Então, essa inflação real, ela continua galopante. É claro que a taxa de crédito alta, ela dificulta. Por quê? Eu tenho menos facilidade de ir ao banco, fazer um empréstimo e pagar minha dívida. Só que o fato é, infelizmente, no Brasil, a gente tem um histórico de troca de dívida. Eu devo ali a conta de energia, eu devo alguma coisa, eu vou no banco, faço um outro empréstimo, porque nós ainda somos o país que cobra mais de 400% ao ano de taxa de juros do cartão de crédito, 181% ao ano de cheque especial. Então, enquanto a gente ainda tiver também esses números estratosféricos de juros, né, diante de uma dívida, como é que a pessoa sai dela? Não tem como.
Pois é, não tem como, e essa vai ser uma discussão política também, né?
Não, sim, e não só política, mas sabe que também eu acho que falta um pouco de falta de planejamento, porque a pessoa tem lá, o país para poder, e o governo como um todo, para poder equilibrar a economia, ele fala, olha, você tem um tanto de crédito, aí a pessoa vai lá, e eu tô falando aqui, vamos falar aqui especificamente sobre o cartão de crédito, tá? Eu tenho 10 mil, mas são só parcelinhas de 20, só que são quantas parcelinhas de 20, quanto que você ganha? A conta não fecha, Fernando, e aqui não tô falando, é porque ela ganha, não é isso, se você ganha 1.000, é óbvio que se você gastar 2.000, a conta não vai fechar e vai ficar em déficit, só que é muito difícil a gente falar para as pessoas, e é claro que eu me sinto até confortável, porque eu consigo fazer esse planejamento, agora uma pessoa que ganha R$1.600, que precisa pagar um remédio de 1.000, um exemplo, ou 400 que não é dado pelo Estado, ela vai ter que se endividar e aí vira essa bola de neve, porque são coisas que são algumas mínimas para sua sobrevivência e outras sim que são ali fora.
Fundamentais também, né? E às vezes, né, tem a sobrevivência fundamental. Um rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebook e tudo com os menores preços. Fogão Atlas Mônaco Top Glass Preto, mesa de vidro, quatro bocas e trempes de ferro fundido. Nas Lojas 100, só 898 à vista ou 12 de 86,70 por mês. Aproveite! Lavador Electrolux, 13 quilos, turbolavagem e cesto em inox. Nas Lojas 100, só 1.948 à vista ou 12 de 188 por mês. Super fácil no carnezinho.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. Aqui, o ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação com para quem quer se preparar, deve avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Esta é a Jovem Pan. E number one.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Jovem Pan.
If you look okay, you know I'll say.
nossa rede de rádios indo direto para Minas Gerais. Está acompanhando a situação na Zona da Mata de Minas Gerais, né? Um alerta severo agora, atual, para chuvas ainda mais fortes. A gente vai conversar nesse momento ao vivo com o tenente Elias Cristóvão, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que tem as informações e as atualizações. Bom dia, tenente. Onde é que o senhor está? Conte para a gente aí uma atualização no número de mortos, desaparecidos também. Seja bem-vindo ao nosso Morning Show.
Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Hoje nós estamos aqui nessa frente, na região do Parque Banier, onde nós tivemos um encontro de 14 óbitos e ainda temos 7 desaparecidos. Estamos trabalhando aqui em frente com o apoio de voluntários, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Defesa Civil atuando. Além disso, temos outras 5 frentes de trabalho em que nós estamos na busca de outros 6 desaparecidos no total, atuando com segurança. Agora, neste momento, a gente está com o início de uma chuva leve e o monitoramento a todo instante para evitar uma possível vitimização de quem está trabalhando na zona quente.
Tenente, atualizando então o número, né, de 53 mortos até agora, 13 desaparecidos, 13 mil desabrigados, situação que se complica também pelo alerta de mais chuvas, né? A gente tem também informação que Minas Gerais é o estado com o maior número de cidades sob risco de desabamentos. Minas Gerais é também o estado que tem o maior número de municípios, né? 853 municípios. Mas a gente olhando essa imagem aí, ao seu lado, tem um prédio que está bem perto da encosta. Imagino que essa aí deve ser uma situação recorrente nessa região de Ubar, Juiz de Fora. Como é que vocês estão trabalhando com a população que ainda está vivendo nesses locais?
Exatamente. Nós estamos aqui no município de Juiz de Fora. Neste local aqui, é o local onde a gente teve mais vítimas, mais desaparecidos, encontros de vítimas em óbito. E aqui, esse cenário que a gente encontra aqui, ele é semelhante no município todo, a região toda aqui está em risco geológico. Minas Gerais está em um alerta geológico severo, com um risco grande. No total, em Juiz de Fora, foram 47 vítimas encontradas em óbito. Estamos com 13 desaparecidos dentro do município de Juiz de Fora. Somando-se a isso, o município de Ubar, foram encontrados 6 vítimas fatais, ainda com 2, estamos em busca de 2 pessoas desaparecidas, totalizando as 53 vítimas e 15 desaparecidos. Mas o cenário aqui é ainda de indícios de chuva, nós temos previsão de chuva e onde está aqui a minha retaguarda, onde está atrás de mim, é um cenário que a gente encontra por toda a região.
Muito bem. E, tenente, como é que está a estrutura do Corpo de Bombeiros aí em Minas Gerais? Porque vocês tiveram que levar cães, equipamentos, vocês montaram aí, literalmente uma operação de guerra, né? Como é que está funcionando essa estrutura com máquinas, homens, os cães farejadores tão bem treinados pelo Corpo de Bombeiros?
A operação aqui foi mobilizada com os maiores e melhores recursos possíveis. Nós estamos com a média aqui diária de mais de 130 militares operando ininterruptamente. Durante o dia, durante a tarde, madrugada, nós estamos operando na busca dessas vítimas, totalizando já mais de 60 horas de operação ininterruptas. Além disso, nós estamos atuando com drones, helicópteros e cães farejadores, que é uma grande expertise que nós adquirimos em outras operações, a destacar Brumadinho, para encontro de vítimas, que facilita muito a indicação de um possível local onde tem uma vítima.
Tenente, e assim, do ponto de vista aí da sua observação, como é que está a cidade? Tem uma declaração da prefeita dizendo que, a princípio, ela não sabe nem como começar a reconstruir a cidade de Juiz de Fora, uma das mais importantes de Minas Gerais. O senhor percebe isso no dia a dia? A cidade inteira está mobilizada por causa dessa enorme tragédia?
Nesse momento, o risco geológico de movimento de massa, de novos deslizamentos, e tanto quanto o risco hidrológico, ele se mantém alto. E a cidade, de fato, ela está com diversos danos. Ação de todos os órgãos que atuam nesse cenário, Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Polícia Militar, o Poder Executivo Municipal atuando e o Poder Executivo poder integrar a cidade, reestruturar a cidade, recuperar ao status antes das chuvas. Então, a prioridade é que nós não temos novas, nós não tenhamos novas vítimas decorrentes desses eventos climatológicos. Então, nós trabalhamos com segurança e pedimos que a população obedeça às ordens das autoridades para se retirar das áreas de risco e que não retornem para buscar documentos, roupas, remédios, não retornem às áreas de risco, que aguardem o trabalho das autoridades para fazer essa reestruturação.
Pois é, sobre isso que eu queria conversar com o senhor também, tenente, porque esse retorno às áreas de risco acaba sendo um ponto de muita sensibilidade. As pessoas deixam para trás documentos, até coisas de valores também. E nesse momento, infelizmente, acontece, né, algo que em todas as situações assim, né? É, depredações, saques. Como é que isso está sendo administrado em Juiz de Fora? Qual é a percepção que o senhor tem pela experiência que o tenente tem?
Como eu disse, a coordenação dos esforços, tanto para a parte emergencial que o Corpo de Bombeiros Militares está atuando, quanto para a parte humanitária, está sendo feita da melhor maneira possível. As pessoas estão tendo abrigos, as que estão desabrigadas estão recebendo abrigos e toda a necessidade básica com os órgãos competentes. O importante nesse momento é a solidariedade, tanto do poder público que está atuando aqui, quanto dos voluntários, para a gente atuar com integração, segurança e dar um pequeno conforto para essas pessoas que perderam bens materiais, mas que, graças a Deus, ainda têm o maior bem, que é a vida, para se reestruturar.
Muito bem. Olha, tenente Cristóvão, Elias Cristóvão, muito obrigado pela participação aqui no Morning Show, um bom trabalho. O senhor vai ter um longo dia aí de trabalho pela frente. Um grande abraço aos amigos de Juiz de Fora e também ao Corpo de Bombeiros, esse orgulho brasileiro. Parabéns pelo trabalho, boa jornada. Algum comentário aqui? Vocês querem? Tem um mineiro aqui, né? Que ontem só um minuto, tenente, porque ontem o Matheus falou uma coisa interessante sobre doações. E a gente está vendo mobilizações em vários lugares do Brasil. O que você ia dizer sobre?
Tenente, bom dia. E primeiro, parabéns pelo trabalho incansável do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que mais uma vez a gente tem uma tragédia com tantas perdas. E para as pessoas que querem ajudar, tenente, se eu puder orientar para onde direcionar ou onde buscar uma informação séria, correta, porque muita gente às vezes quer ajudar, mas infelizmente algumas poucas pessoas às vezes até se aproveitam para enganar e para às vezes pegar essa doação de forma indevida e também, né, mandar os itens corretos. Como que o senhor nos orienta nesse momento para poder ajudar quem está precisando?
Esse momento é um momento que a sociedade se mostra solidária. E a gente está recebendo muitas ofertas de ajuda, muitas. Tanto a ajuda logística com equipamentos, por exemplo, drones e equipamentos para atuação em campo, quanto a ajuda humanitária. O que a gente orienta é que essas doações, essas ajudas sejam feitas e coordenadas para pessoas do poder público, seja oferecendo apoio logístico ao Corpo de Bombeiros Militar, se direcionando ao 4º Batalhão de Bombeiros Militares aqui em Juiz de Fora, ou se direcionando a agentes da Defesa Civil, da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal, para oferecer esses recursos conforme o que for necessário, mas que sejam ofertadas a agentes públicos, para evitar essa questão de fraudes e golpes no momento que é tão triste para a sociedade e que, infelizmente, algumas pessoas de fato se aproveitam para ganhar algum valor.
Muito bem. Tenente Cristóvão, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para o senhor aí. Você estava nessa região, né, professora?
Semana passada, eu estava em Ubá. Você tinha me mostrado uma casa desabando. Eu falei, nossa, está desabando. Depois eu fui ver que eu estava em frente àquela casa. Eu tinha ido comprar uma geladeira, enfim. E passei por lá. E lá tem um rio que estava sobre, né? Eu até comentei com o Matheus. Eles colocaram umas madeiras para segurar, Fernando. E o rio levou tudo. Levou, desabou. Então, tá realmente uma catástrofe. A gente, se puder pedir, né, doação, eles estão precisando de alimentos, né? Tá difícil chegar, porque algumas pontes também foram afetadas na redondeza, não só ali em Juiz de Fora, como o Bar. Então, a gente tem acesso.
Tem cidades na região afetadas.
Isso. Né? Tem um supermercado em específico que tá recebendo roupas, porque as pessoas perderam tudo, né, gente? Então, aquelas coisas que são mais próximas de necessidade, não só dinheiro, mas em especial alimentos, né? Água e Eles têm alimentos, roupas. Então, se puderem procurar a mercados ali que têm doações, a gente agradece, porque é nessa hora que a gente vê que a solidariedade faz realmente a diferença, né? E ele disse que tinha parado de fazer as buscas, porque continua chovendo, Fernando. Meu sogro mora, né, ali, e ontem ele disse que...
E Ubá?
Meu sogro mora em Divinésia, fica a 15 quilômetros de Ubá, né? Só que é subida, então é serra, então sobe, porque não foi tão afetado. Mas ele disse, né, e isso é importantíssimo que a gente fale, que as chuvas continuaram. Então, isso trouxe um óbice à continuidade do trabalho, porque colocava também em risco, como ele disse, as pessoas que estão à procura, né, dos corpos. E agora a gente vê que ainda existem desaparecidos, né, que Deus possa confortar as famílias enlutadas e dar força para todo mundo se unir, porque é na união que a gente esperar poder público, né? Inclusive a prefeita de Ubá, segundo a reportagem do Bruno Pinheiro aqui da Jovem Pan ontem, tá até no site, caso vocês queiram acessar, ela recebeu ali 14 milhões e 3 milhões de emendas, né, que seriam destinadas, e as pessoas estão perguntando, cadê as emendas? E aí a gente volta até naquela sua pauta da corrupção. As pessoas estão incomodadas com a corrupção.
A gente falou sobre isso ontem, nenhuma para infraestrutura, nenhuma. É. Região que sofre com tudo ali, né? Tem Ubá, tem Rio Pomba, tem Divinésia, tem Senador Firmino. É, eu sou mineiro, né? Sou mineiro. E Ubá é terra de Ari Barroso, né? De um dos mineiros mais famosos do mundo, né? Compôs a Aquarela do Brasil, enfim, que é muito triste que a chuva dê uma trégua e que tudo se resolva da melhor forma possível. A gente embarca agora para o noticiário internacional, vamos falar com ele. Eliseu está a postos, porque hoje é um dia decisivo para o Irã, com mais uma rodada de negociações com autoridades dos Estados Unidos. Negociações nucleares não é só uma definição literal, não, é uma força de expressão, né, Eliseu? Bem-vindo ao Morning Show. Conte tudo pra gente, meu amigo.
Exatamente, Fernando. Agora é vai ou racha. Pelo menos a imprensa americana já trata assim esse caso da renovação ou não do acordo nuclear envolvendo Estados Unidos e Irã. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque por aqui hoje o dia vai ser de tensão. Começa mais uma reunião da terceira rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos com relação ao acordo nuclear. Os Estados Unidos não abrem mão de que o Irã assine uma renovação do acordo que existe desde lá de trás de 2015. O Irã diz que não assina se não for em pé de igualdade com os Estados Unidos. E um ataque militar americano contra o Irã pode acontecer já nas próximas horas. Pelo menos esse é o burburinho, isso é o que se fala nos bastidores, nos corredores da Casa Branca, na capital americana, Washington DC, Fernando. Então, por causa disso, hoje, num dia decisivo, negociação lá em Genebra, na Suíça, envolvendo a diplomacia americana e a diplomacia iraniana, não avance, o que pode acontecer é uma real escalada militar, um real ataque dos Estados Unidos ao Irã. Eu conversei durante essa manhã com algumas pessoas da Casa Branca, algumas pessoas mais próximas do assunto. E o que eu escutei foi o seguinte, aqui é informação de bastidor, viu, Fernando? É informação apurada pela nossa equipe aqui nos Estados Unidos. É que Donald Trump tem algumas possibilidades na mesa. A possibilidade 1 é não fazer absurda e deixar correr por conta da diplomacia, ou seja, entregar para os diplomatas que historicamente são os responsáveis por esses tipos de acordos que conduzam ele até o final, se é que um final chegará. E um segundo ponto que Donald Trump pode tomar é atacar o Irã. E aí eu perguntei, poxa, mas aí seria uma guerra, por exemplo? Não, eu escutei de que não seria uma guerra, que Donald Trump tem na mesa algumas avaliações feitas e todas elas determinam que seriam ataques militares pontuais. E aí a gente fala ataques militares a, por exemplo, bases lá no Irã, a bases nucleares também no Irã, a fim de destruir o projeto nuclear iraniano. E aí, obviamente, a gente precisa ouvir a contraparte, não é verdade? A TV estatal iraniana, ao longo das últimas horas, Fernando, ela tem, sobretudo, mostrado o lado deles, né? O lado iraniano. E por lá, a retórica é a seguinte: se vier bala, vai ter chumbo de volta, falando num bom português, viu? Os iranianos não abrem linha do país deles, das decisões deles e, sobretudo, da defesa deles. Inclusive, Abbas Araghchi, que é o responsável pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, ele disse em uma entrevista ontem à TV estatal de que se os Estados Unidos atacarem o Irã vai atacar de volta. E aí, por isso, a temperatura está tão alta nesse momento, por isso, né, os nervos por aqui nos Estados Unidos, sobretudo, andam ali à flor da pele, pelo menos dos mais próximos ao tema. Todo mundo ansioso, tentando entender o que vai acontecer. E a gente deve ter uma resposta já nas próximas horas, Fernando.
Pois então, e no meio de tantos pontos de interrogação, surge também essa notícia, né, de um ataque de militares cubanos a uma lancha com quatro pessoas. O que, que aconteceu, Eliseu? Isso também põe mais fogo nesse caldeirão, né?
Sem sombra de dúvidas, Fernando. E é uma situação muito mal explicada, né? Muito mal contada. Porque nós só temos até o momento o lado cubano. Do lado americano, nada. Silêncio quase que absoluto. E eu explico o porquê do quase. Mas primeiro vamos contar a história. Ontem de tarde, o governo cubano afirmou que interceptou uma lancha com 10 pessoas. Essa lancha, essa embarcação, seria de registro aqui dos Estados Unidos. Ela estaria registrada, inclusive, aqui no estado da Flórida, de onde falamos ao vivo. E ela teria invadido ali a fronteira, né, entrado em águas territoriais cubanas e sem autorização, aproximadamente uma milha apenas da costa de Cuba. Uma milha dá pouco mais de um quilômetro, ou seja, chegou bem mesmo de adentrar o território. E aí tropas da Guarda de Fronteira de Cuba interceptaram esse barco que tinha 10 passageiros e houve ali um confronto. 4 pessoas a bordo morreram, outras 6 ficaram feridas. Um comandante do lado cubano também ficou ferido. O governo da ilha, o barco entrou sim em águas territoriais cubanas sem autorização, que abriu fogo primeiro contra a guarda costeira do país quando foi abordada para identificação, e que os ocupantes estavam fortemente armados com rifles, coquetéis Molotov, coletes à prova de balas e até roupas camufladas. Ainda segundo as informações de Havana, o grupo pretendia se infiltrar no país com fins terroristas ou até mesmo paramilitares. A ilha de Fidel Castro, através de um comunicado oficial agora há pouco, inclusive afirmou que prendeu um homem no território cubano acusado de ajudar, de apoiar essa operação. E claro que nesse momento todo mundo se pergunta, mas e os Estados Unidos? O que, que o país tem a ver com isso? Bom, Cuba afirma que pela embarcação ser americana, que seria uma operação militar norte-americana, estadunidense, mas Marco Rubio, que é secretário de Estado do país e de origem cubana, nega, viu? Ele afirmou que o governo norte-americano não participou do incidente, que não há indícios de envolvimento oficial dos Estados Unidos nesse ataque, e ainda anunciou que o país vai conduzir uma investigação independente para confirmar esses fatos, porque, segundo ele, até o momento, a versão dos acontecimentos vem apenas do lado cubano. Rubio disse que isso é extremamente incomum, um episódio como esse não é algo normal e que será importante verificar, portanto, Fernando, todas as informações antes de qualquer conclusão oficial. Em outras palavras, Fernando, os Estados Unidos estão investigando, mas ainda não confirmaram, ou pelo menos de maneira independente, se a narrativa de Cuba está correta ou não. Só esquentando mais esse caldeirão da geopolítica e deixando nós, jornalistas internacionais, de cabelo em pé, com tanto trabalho. Eu vou ficar por aqui porque tem muita notícia internacional. Ao longo da programação da Jovem Pan, a gente vai atualizando o nosso ouvinte, telespectador, internauta, e vocês tocam a bola daí.
Combinado, então, Eliseu. Muito obrigado pelas informações. Uma ótima quinta-feira para você. E, então, gente, assim, não é o comum, né? Cuba atacar um navio em águas territoriais ali, né? Também não é muito provável que os Estados Unidos fizessem um ataque com uma lancha dessas integrantes, Jess.
Me parece narrativa para vender um povo unido, para às vezes despertar um sentimento nacional. Algo nessa linha. Acho extremamente improvável que o país com maior força bélica esteja atacando de lancha. Não é o velho da lancha, os Estados Unidos da lancha. Então, assim, eu acho que é um pouquinho de narrativa. Agora, no acordo Irã e Estados Unidos, esse sim denota bastante atenção. Porque o Trump revogou, que tinha sido fechado pelo Obama lá em 2018, ele revoga. E agora querem retornar com acordo em condições especiais. E o Irã está surpreendendo na negociação. Porque qual era a lógica do Trump? Ah, teve vários problemas, agora eles vão aceitar condições mais facilitadas por medo. Não, o Irã está dobrando a aposta e indo para cima. Vamos ver o que, que vai acontecer.
É, Matheus.
O fato é que a gente já tem visto, né, nos últimos tempos, como o governo americano agora se quer agir, pega e age. Então, assim, eu acho que Cuba, internamente, ela pode estar construindo uma narrativa, até porque é uma TV estatal, não tem transmissão de canais internacionais dentro de Cuba. Então, assim, a gente não sabe o que, que ela está contando para o povo cubano, mas parece até uma comédia americana, né? Falar que o governo dos Estados Unidos vai botar um pouquinho de gente numa lanchinha para atacar um outro país.
Eu acho que de americano ali é só a mesma matrícula da lancha, né?
A fabricação da lancha, provavelmente, né? Mas não tem. Aparentemente, o Marco Rubio deixou claro que não tem nada com isso, né?
É tanta notícia, né? Que vem, que vai, gente que chega, gente que tenta, que faz, que sai. É uma correria danada. E a gente vive tentando apagar um incêndio, trabalhar, pagar as contas. O tempo. E tem uma hora que o corpo apita, pim, pim, dá um sinal. E esse sinal aparece em forma de incômodo, de dor, de desânimo. E que entra o meu amigo Daniel para dizer que Opa. Tudo isso pode ser resolvido com um autocuidado muito importante, Daniel.
É isso aí, um bom dia para você, Fernando.
Bom dia.
Pra todo mundo aqui no Morning. Para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, um ótimo dia, desejando aí que a gente possa ter um dia com saúde, de preferência sem dores. Porque acontece o seguinte, muitas vezes, sem a gente perceber, nós já entramos num ciclo de dependência de medicamento. Fernando, tem pessoas que têm enxaqueca 2-3 vezes na semana.
E sabe por quê? Porque vive tomando remédio para dor de cabeça.
Olha aí.
Porque o remédio acaba sendo mantenedor de uma dor de cabeça.
Exatamente. A melhora na hora, né?
Sim.
15, 20 minutos depois a dor de cabeça vai embora. Mas no dia seguinte ou 2 dias depois, a pessoa tá com aquela enxaqueca terrível. Eu passei por essa fase, Fernando, há um tempo da minha vida. Eu acho que meio que de família, meu pai tinha muito esse problema de enxaqueca. Essas luzes aqui do estúdio, se eu tivesse com crise de enxaqueca, era horrível.
Em aura.
Porque é uma dor de cabeça que você quer ficar no escuro.
Exatamente.
Você quer fechar os olhos assim e ficar num canto. E aí, como é que você vai trabalhar desse jeito? E olha, já tenho o quê? Uns 3 anos que eu uso magnésio. Todas as noites eu tomo 2 cápsulas. É impressionante. Eu não me lembro a última vez que eu tive crises de enxaqueca. Você não tem mais dores de cabeça quando você usa esse suplemento. Mas não é qualquer magnésio. É o magnésio 5.0 da Lírios. São 5 tipos diferentes de magnésio e todos eles na forma quelata. Olha, manda embora crises de enxaqueca. Se você vive reclamando de dores no corpo, eu tenho muita dor no joelho, tenho muita dor nas articulações, no ombro. Às vezes a pessoa levanta os braços para estender uma... Não dá. Porque dói. Faça uma experiência de usar esse suplemento. São 2 cápsulas à noite, não tem nenhuma contraindicação. E a sua qualidade de vida faz assim, ó, dá uma decolada. É impressionante.
E você vai vendo isso, então você está dizendo 2-3 dias, é uma semana para perceber essa diferença que é sutil, mas que vai fazendo uma diferença ao longo do dia?
Ao longo do dia, vai fazendo essa... Sabe, você falou aqui no começo da nossa conversa, questão de disposição, né? Às vezes a pessoa, 9 horas da manhã, já tá num desânimo, não pode ver uma cadeira na frente que já quer sentar, já corre lá. Você sabe quando a pessoa entra num lugar, vê uma cadeira, já vai lá para sentar? Porque tá cansado, 9 horas da manhã, aquele esgotamento. Você faça uma experiência de... mas agora o magnésio é energético? Não, não é energético. É o que o Fernando falou ontem. Para se ter um bom dia... você precisa ter uma boa noite. Assim é o inverso também. O magnésio 5.0 da Lírios, ele ajuda a desacelerar a ansiedade, melhora a qualidade do sono. E aí sim, você acorda no outro dia diferente, com energia, com disposição. Agora, pensa a longo prazo, o quanto que você evita de ter que usar medicamento lá na frente, daqui 6 meses.
Um corpo...
Se você não tratar essa ansiedade hoje, não tratar essa insônia, ficar acordando de madrugada, como você vai estar daqui 6 meses?
Não tem
meses,
jeito.
Ou um ano?
Um corpo sem magnésio manda sinais importantes de que precisa ser tratado. Agora, melhor de tudo é uma promoção que a gente tem
com
aqui.
Ah. Faz assim, ó, liga 0800-787-3030. Por que que tem que ligar isso? Só vende nesse telefone. Não tem na internet, não tem em lojas, em farmácias. Nós vendemos direto do laboratório pro nosso cliente. Então, aquele descontão que os outros laboratórios acabam dando para grandes redes de farmácia, nós vamos dar para você. O telefone para você ligar agora, 0800-787-3030. Vou fazer um negócio bacana aqui. Para quem ligar agora, é para você experimentar, testar, você e a sua família. Você vai pagar 20% apenas. É uma promoção imperdível, olha só. 20% apenas do produto que você vai pagar. E eu vou fazer o seguinte, frete é grátis. Parcela se você quiser. E além do mais, para quem ligar agora, além desse descontão, você vai ganhar o seguinte, ó, uma Alexa. É, olha esse presente. Uma Alexa e uma creatina premium da Lírios. Esse aí é presente que eu vou mandar para você. Alexa, toca música. Alexa, põe no Morning Show. Alexa, faz de tudo.
Essa Alexa, secretária... que horas são? Hora de levantar feliz da vida.
Isso aí, é. Isso é presente. Mas tem que ligar agora, 0800-787-3030. Tem desconto, tem presente. Mas o melhor presente que você ganha é a sua saúde.
O presente você que você sem... dá pra você mesma, é pra você mesmo. 0800-787-3030. Ligue.
É isso aí, Fernando.
Valeu, Daniel.
Grande abraço, um ótimo
dia. Bom
dia
pra você, valeu então. E a gente segue por aqui, repercutindo agora um grande mistério investigado em Itapecerica da Serra. Gente, olha aí, aqui pertinho, né, na Grande São Paulo. 50 armas desapareceram do cofre de uma delegacia do município. Mas como o armamento pode ter sumido dentro da própria delegacia? O mais curioso disso é que as armas estavam protegidas ali? Interrogação, né? Porque realmente, como é que somem 50 armas dentro da delegacia?
E não, né? É a primeira vez no Brasil que cenas como essa acontecem dentro de delegacias. E aí fica a questão, né? Se nem a delegacia tá segura, onde é que tá?
A gente vai fazer um rápido break na rádio.
Nas Lojas 100 você encontra celulares, eletrodomésticos, móveis, notebooks e tudo com os menores preços. Geladeira Brastemp Branca, 357 litros, Frost Free e Duplex. Nas Lojas 100, só R$ 98,00 à vista. Ou 10 de R$ 299,80 por mês, sem juros. Aproveite! Guarda-roupa Zine Luxo em MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.698,00 à vista. Ou 12 de R$ 260,30 por mês.
É a solução completa. Então, vem para as Lojas 100!
Jovem Pan Morning Show.
A notícia de última hora.
24 horas.
News.
Jovem Pan News. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
As melhores músicas.
A melhor rádio.
Jovem Pan.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear. dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, but my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Or how can it be this heavy? Every song reminds me of feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed.
Né,
não, não, eu tô dizendo
não,
assim.
Não, eu tô só ironizando.
O juiz
pra dizer
não tem
assim.
Carro, lembre-se.
Voltando para a rede de rádios em todo o Brasil, estamos comentando aí o sumiço de 50 armas num cofre na delegacia aqui de uma cidade na Grande São Paulo. Vamos direto para a redação. Vamos ter mais notícias aqui nesta quinta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Vamos saber das novidades aqui com Camila Yunes.
Oi, Fernando. Aqui da redação a gente acompanha várias notícias e agora eu trago uma delas com relação àquele assunto que a gente está acompanhando, daquele homem de 35 anos que tinha sido acusado, condenado e foi absolvido naquele caso por estupro de vulnerável, né? Porque ele mantinha, entre várias aspas, um relacionamento com uma criança, uma pré-adolescente de 12 anos de idade. Pois então, ele foi preso lá em Minas Gerais, no município de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Não só ele, mas também a mãe da menina que permitiu que este crime acontecesse. A gente lembra que ele tinha sido condenado e aí a Justiça de Minas Gerais acabou absolvendo este homem, porque no entendimento do desembargador Magid, ele disse o seguinte na argumentação, que existia uma relação de família, que ele era considerado marido dessa jovem. E claro, teve uma repercussão muito grande, o Ministério Público entrou com uma ação e agora o desembargador acabou aceitando essa ação, esse recurso, e determinou, portanto, a prisão deste homem de 35 anos e também da mãe dessa menina. Um caso que chocou o Brasil, né, Fernando?
Vida e vai chocando cada vez mais, né? Cada decisão que é tomada, essa história é recontada e causa mais indignação. Camila, muito obrigado pelas informações, bom trabalho, tendo novas informações, chame a gente aqui, valeu. Seguimos aqui na nossa manhã do Morning Show e é hora. O pior nos jogos de ontem do Brasileirão. Bom dia, meu caro. Tudo bem?
Bom dia, Fernando. Tudo bem? Amigos da bancada, todo mundo que nos acompanha.
Por onde começamos?
É, isso que eu ia perguntar pra você. Foi uma rodada ótima pros paulistas ontem. Lembrando que o Santos joga hoje também. Você quer ordem cronológica? Começar pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo São Paulo?
Fique à vontade. Você quer visita? Você fica à vontade.
Então vamos lá. Vamos começar por ordem cronológica, então. pelo São Paulo, né? Foi o primeiro jogo da noite de ontem, pelo menos, entre os paulistas. O São Paulo que, claro, tá pensando no final de semana, tem choque rei, tem clássico contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista e jogou ontem contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, jogou fora de casa. O técnico Crespo poupou vários jogadores, né? Mandou a campo uma equipe que pode ser considerado bastante reserva, pensando também no compromisso que tem no final de semana, e conseguiu um ótimo resultado. Jogo duro, jogo difícil, mas numa cobrança de pênalti do Cauli, que fez o seu primeiro jogo como titular pelo São Paulo, levou os 3 pontos e briga ali no topo, né? Tá brigando com o Palmeiras, pelo menos nesse primeiro momento, pela liderança do Campeonato Brasileiro. 3 pontos importantíssimos pro São Paulo Futebol Clube. Passando de página, já falando também do jogo seguinte, o Corinthians, que também entrou em campo fora de casa para enfrentar o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Corinthians também pensando no final de semana, muito desgaste físico dos jogadores, também uma equipe reserva que mandou a campo o técnico Dorival Júnior e conseguiu um empate importantíssimo. Ia perdendo por 1-0 até mais ou menos ali a reta final do segundo tempo a equipe do Corinthians, mas viu um jogador do Cruzeiro, William, ser expulso, e num cruzamento do Rodrigo Garro em cobrança de escanteio e toque de cabeça do João Pedro Tioca, empatou em 1-1. Resultado também importante pro Corinthians, que tinha muitos dos seus principais jogadores começando no banco de reservas e mesmo assim consegue segurar o Cruzeiro do técnico Tite. Encontro com o técnico Tite.
Pois então, e eu só quero fazer um comentário como cruzeirense, claro, porque do Mineirão cantou o que a massa é cruzeirense está querendo cantar. Adeus, Tite, adeus, Tite. Tite, é o seguinte, não vai não até logo, fica mais, tchau. Valeu,
e curiosamente,
tchau.
O Ancelotti foi assistir esse jogo, né? O pessoal tava perguntando por quê.
Foi ver uma galera... Aliás, que baita azar da dupla de laterais do Corinthians, o Mateuzinho e o Matheus Bidu, porque muita gente tá pedindo eles na seleção, torcedores corintianos estão em boa fase mesmo com a camisa do Corinthians, e o técnico Dorival até já tinha falado que existia a possibilidade, e no jogo que o Ancelotti vai ver, os dois estão no banco de reservas.
É
muito azar dos dois.
Mas foi uma estratégia, né, para essa sequência aí do Paulistão, né?
Em semifinal do Campeonato Paulista também, o Corinthians joga no sábado, né, tem menos tempo de descanso em relação a São Paulo e Palmeiras, por exemplo, e joga no sábado às 8:30 contra o Novo Horizontino, quer conquistar o título mais uma vez, foi campeão em 2025 e tem aí então o objetivo de, quem sabe, conquistar o estadual mais uma vez. Mandou a campo um time reserva e conseguiu esse empate importante contra
o Novo Horizontino. Tá com a melhor campanha, né, do Paulistão.
Terminou com a melhor campanha do Paulistão.
Só tá falando isso porque tá com certo medo de perder Novo Horizontino, ele já tá se jogando antecipadamente.
O Corinthians vai fazer uma campanha muito boa esse Paulistão.
É bom, a baba. Vai pegar o Novo Horizontino. Você queria pegar o Palmeiras? Pegar o São Paulo?
Pode vir.
Foi a melhor. Não possível, né? Muito melhor pegar pro Corinthians, pegar o Novo Horizontino, do que enfrentar um Palmeiras ou um São Paulo, né?
Depende, né?
No Corinthians passado, tem um histórico...
Corinthians passou o carro do Palmeiras, né?
Mas mata-mata, time grande, dá uma crescida, né? O Novo Horizontino tende a, eu acho, a sentir um pouco ali o mata-mata.
Então, vamos ver como é que vai ser, mas os jogadores do Corinthians pelo menos vão descansados pra esse jogo de sábado, que acontece às 8:30 da noite. E pra fechar, então, os jogos de ontem dos paulistas, o Palmeiras recebeu o Fluminense na Arena Barueri, mais uma vez com o público tenebroso, né? O torcedor do Palmeiras não gosta de ir para a Arena Barueri. E lá venceu por 2-1. Entrou ao tempo, foi chato pelos torcedores do Fluminense. Os torcedores do Palmeiras, por outro lado, apoiaram, né? Aplaudiram, gritaram o nome dele. E o Palmeiras conseguiu essa vitória, então, com gols do Vitor Roque, de pênalti, do Alan, depois fez um golaço e conseguiu bater o Fluminense por 2-1. Nesse momento é o líder do campeonato.
Né? E saiu com a bola duas vezes, né? O Palmeiras.
É verdade. Tem
saiu com a bola
também
no primeiro tempo e saiu de novo no segundo tempo.
Ninguém percebeu.
Só perceberam depois do jogo.
Só depois. Tirou. Cara, o Coroa escolhe campo ou bola. Eles escolheram, o Fábio escolheu.
Escolheram sua bola.
E aí depois de novo ele começa jogando.
Agora, chama atenção que o Fluminense não estranhou, né?
Não estranhou. Porque se tivesse levado um gol ali depois, nessa circunstância, tinha que rever todo o início do pré. Sei lá, isso aí é loucubração maluca, né? Mas o fato é que a rodada foi boa e a gente vai ter aqui no Paulistão o encontro dos dois primeiros colocados da tabela do Brasileirão, né? Exatamente. Luxo paulista, né?
Exatamente. Choque rei no domingão às 8:30 da noite lá na Arena Barueri. E o Palmeiras, ao contrário do São Paulo, foi com o time titular, né? Então, algo a se observar também, o Palmeiras jogou com o time titular nesse meio de semana, o São Paulo foi com os reservas e o Palmeiras tem um mando de campo, né? Obviamente teve uma campanha melhor que o São Paulo ao longo dessa primeira fase do Paulistão e os dois decidem, então, uma vaga na grande final do Campeonato Paulista, um jogo que tem um retrospecto recente de muitas polêmicas, escândalos de arbitragem de um lado para o outro também e um clima bastante intenso para esse confronto entre São Paulo e Palmeiras no domingo, Palmeiras e São Paulo no domingo às 8h30 da noite. E hoje também tem Santos pelo Campeonato Brasileiro, Santos que tá mal das pernas, busca sua primeira vitória no Brasileirão, já tá eliminado no Campeonato Paulista e tenta conseguir esses 3 pontos contra o Vasco da Gama, que nesse momento está sem treinador depois da demissão do Fernando Diniz.
E hoje o Santos é o lanterna do campeonato, né? Hoje, claro que vai jogar, né? Tem chance aí de sair lanterna. Isso com o Bigol, com todo mundo.
Pois
né?
É, com todo mundo.
Pega um Vasco meio...
Valiante também.
Boni, muito obrigado. Sucesso para você. Eu vou agora falar sobre o seguinte, uma investigação que está movimentando o meio cultural brasileiro e está sendo protagonizada por diversas polêmicas. E a gente, isso porque a gente vai discutir e que faz shows e dos shows antes, né? A Margarete, ela é ministra da Cultura, né? Ministra da Cultura do atual governo, cantora também. E agora o que está sendo questionado é até uma investigação do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, é se a ministra Margarete Menezes pode realmente estar fazendo esses shows e se isso implica em algum desvio de conduta. A gente vai também chamar aqui para discutir conosco ele, que entende de tudo, sabe que a vida é bela e ainda é pernambucano. Está aqui ele, nosso querido Josias Teófilo. Bem-vindo ao Morning Show. Tudo bem por aí, Josias?
Tudo ótimo.
Não, tá muito desanimado. Vamos começar de novo. Josias, pernambucano, sabe tudo e sabe que a vida é bela. Bom dia, tudo bem por aí, Josias?
Tudo ótimo.
Aí melhorou um pouquinho. Pode melhorar mais, mas tudo bem. Josias, qual a sua opinião sobre essa questão, essa investigação de um show privado da ministra da Cultura? Enfim, nós já tivemos Gilberto Gil, ministro da Cultura também, que continua fazendo shows. Só para lembrar, Ziraldo já foi presidente da Funarte também no governo Sarney, continuou escrevendo livros, lançando, enfim, sua opinião.
Pois é, isso é um conflito aí que tem acontecido na gestão da ministra Margarete Menezes, que ela tem realizado shows e está sendo muito bem paga para isso, viu? Ganha muito bem esses shows. Shows foram feitos utilizando Lei Rouanet, né, que é aprovado no ministério dela. Eu não vejo como seja uma coisa assim gravíssima. Existe, evidentemente, um conflito aí. Eu não digo que é gravíssimo, por quê? Porque a aprovação de projeto na Lei Rouanet é uma coisa técnica, não depende. Depende apenas do orçamento, dos documentos, não é uma questão do mérito artístico do projeto que é julgado na Lei Rouanet. Mas o fato é que eu acho muito conflituoso isso. Porque, primeiro, porque ela é ministra e fica fazendo shows ao mesmo tempo. Isso começou com Gilberto Gil. Fernando lembrou muito bem, de fato, isso começou com Gilberto Gil, que obteve autorização para dar shows, porque ele achava que o salário de ministro era muito pouco para ele, né? E ele começou a dar shows e ser ministro ao mesmo tempo. E aí fica um conflito evidente de interesses, né? Porque o lobby que o ministro pode fazer é imenso. Então ele pode conseguir patrocínios, né? Ele pode aprovar projetos que não sejam na lei, com patrocínio direto das empresas que o favoreceram. Então, na verdade, no fundo disso, eu acho, existe um conflito aí, eu não acho que seja legal essa coisa de artista ocupando cargo público não, tá? Eu acho que a gestão pública de cultura é uma coisa tão especializada que merece gente da área, gente de carreira, entende? Quando se coloca artista, claro, os governos gostam porque querem dar aquele símbolo, né? Então, a Margarete é o quê? É um símbolo, porque é uma mulher negra, cantora de axé, que foi muito relevante no seu trabalho, né? E aí o governo quer esse símbolo para si. Mas o problema é que o trabalho do ministério é um trabalho técnico na maior parte das vezes, entende? E aí tem mais um conflito aí, que é o seguinte, na verdade é como se esse ministério tivesse dois ministros, que é ela, e os adjuntos dela que mandam em tudo, todo mundo sabe tudo. Então, olha, a burocracia do Ministério é uma coisa muito grave, né? Isso é uma coisa que precisava de gente especializada para mexer nisso seriamente. Eu não, ela está fazendo, sinceramente, todo mundo da área fala, a ministra está fazendo um péssimo trabalho. E ainda por cima criando esses escândalos, né? Você viu, o teto da Igreja da Bahia desabou. E isso é ligado ao IFAM, que está ligado ao Ministério da Cultura. Então, isso é uma coisa gravíssima para si. A questão do patrimônio público é muito mais importante do que estar aí cantando no carnaval, etc. Parece que a energia dela não está inteiramente voltada para o trabalho, e por isso que ela está tendo tanta oposição dentro da esquerda, tá? Então, tem gente da esquerda mesmo tentando derrubá-la e já se cogitou até nome.